Vamos agora aqui no primeiro item, as informações da Câmara dos Deputados, a agenda para esta semana com o editor da Rádio Câmara, Marcelo Larcher. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Jefferson.
Marcelo, a semana que tem armas, previdência e Lava Jato com a presença do Glenn Greenwald na Comissão de Direitos Humanos, né? Começando pelas armas, a Comissão de Segurança Pública deve analisar aquilo que foi votado aqui pelo Senado, derrubando os decretos do presidente Jair Bolsonaro e também o plenário. Mas há uma possibilidade de ir direto ao plenário, é isso?
Exatamente. Os deputados não querem que isso crie uma crise entre executivo e legislativo. Então, eles querem dizer apenas que o decreto não é bom porque ele foi em cima de competências do Congresso, mas não que a medida do Bolsonaro seja criticável. Eles querem que seja feito do jeito apropriado. Então, junto com o decreto, com a derrubada do decreto que o Senado já aprovou, a Câmara deve aprovar projetos de lei que já estavam em tramitação e que complementam a medida. Então, por exemplo, há um projeto já do deputado Afonso Han, que libera a posse de arma dentro da propriedade rural, que é uma das medidas do decreto. Hoje em dia você pode ter uma posse de arma, mas ela é dentro da casa, dentro da localização da fazenda. Você não pode andar dentro da propriedade. Uhum. E em alguns lugares do Brasil, talvez essa medida seja necessária mesmo, você poder andar armado dentro da propriedade rural inteira. E por isso já havia um projeto sobre isso, o decreto, o que os deputados criticam, os senadores, também foi com esse argumento que os senadores já aprovaram a queda do decreto, é que isso tem que ser feito e discutido pelo legislativo e não num simples decreto. Então é bem provável que seja rápido para que a crise não se estenda. Vai direto ao plenário, mas talvez nessa estratégia de não criar uma crise.
Né? Pois é, porque aí é mais um obstáculo para a reforma da Previdência, né?
Exatamente. Quanto mais discussões tiver, quanto mais briga entre o Legislativo e o Executivo, entre o presidente Jair Bolsonaro e os seus seguidores, né, porque as redes sociais também influenciam muito nisso, e os deputados e senadores, mais as coisas podem dar errado. E hoje está se trabalhando com uma margem muito pequena, porque a reforma da Previdência é uma PEC, e precisa de 308 votos na Câmara. Muito voto. E por isso a negociação tem que ser muito bem feita.
Bom, falando em Previdência, segue a discussão, né, a partir de amanhã.
Exatamente. Os 71 deputados já falaram e faltam 78. Mas como está se pulando alguns e os deputados contrários já falaram bastante, é possível que na própria terça se consiga terminar. Se a discussão não terminar na terça, ela deve terminar na quarta de manhã, certamente, e aí já começa a votação, que deve demorar também. A oposição já prometeu que vai obstruir o trabalho, que é tentar adiar, tentar retirar de pauta, tentar marcar para outro dia a reunião para analisar a proposta, que é válido. Eles estão em minoria na comissão, dos 25 votos, eles são 10, necessários, né? Dos 25 votos necessários são 10, ou são 15 votos dos 50. Então, o que eles podem fazer é adiar a votação para mostrar qual é o problema que eles veem na reforma da Previdência. Uhum. É uma coisa válida e eles devem tentar adiar ao máximo. Por isso, está se prevendo que leve a semana inteira, talvez ainda sobre alguma coisinha para a semana que vem. Mas a reforma da Previdência, num texto que nós devemos conhecer amanhã, inclusive, porque o relator já adiantou que deve fazer alterações, há algumas pequenas correções que ele já anunciou de texto que havia ficado na proposta, porque os nossos ouvintes não sabem, mas dá muito trabalho. O relator tinha 300 páginas, a reforma altera uns 50 dispositivos legais, então não é tão fácil assim como a gente pensa fazer uma proposta dessas. Então ele amanhã deve apresentar um texto novo com algumas correções e já com algumas medidas diferentes.
Certo.
E esperamos que isso seja analisado nas próximas duas semanas, inclusive pelo plenário.
Pois é, aí tem as sessões no plenário ainda de votação também. E a presença do Glenn Greenwald está confirmada para falar sobre esses vazamentos da Lava Jato?
Está confirmado, são deputados da oposição que chamaram ele, querem ouvir, saber um pouco mais sobre como isso foi conseguido também. Há uma preocupação de que muitos políticos estejam expostos, muitas autoridades estejam expostas a esse tipo de vazamento, né, esse tipo de falha de segurança, mas principalmente para saber como está a apuração. Agora a Folha de São Paulo também entrou, né, também teve acesso. O Intercept prometeu compartilhar com outros jornais e órgãos de imprensa o banco de dados, então a gente pode esperar mais revelações nos próximos dias. E o jornalista Glenn Greenwald vai explicar um pouco o método, como que está sendo feito também. Os deputados têm muita curiosidade, alguns para criticar o trabalho e outros para elogiar o trabalho, mas essa vai ser uma reunião relativamente tranquila.
Tá certo. Marcelo Archer.
Também estava marcado que o ministro Sérgio Moro viesse.
Pois é, ele foi para os Estados Unidos, né?
Exatamente, mas os deputados não estão muito felizes. Já há uma conversa sobre uma convocação para a semana que vem.
Para outra semana. Muito bem. Marcelo Lascher, obrigado pela participação. Uma ótima semana.
Bom trabalho aí para vocês. Um abraço.